Vai ser tão bom o dia em que o Senhor voltar e que, disse Paulo, a nossa reunião com Ele, né? É uma reunião que será tremenda, porque estaremos diante da face do Cordeiro. Graças a Deus, do Cordeiro. Ainda que seja ele o leão da tribo de Judá, mas nós estaremos contemplando a face do Cordeiro. O leão da tribo de Judá fique para as nações. As nações terão que tremer diante do leão da tribo de Judá. Os povos que não o reconheceram terão que reconhecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus! Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Nós o confessamos por amor, porque este nome para nós é como um unguento derramado. Este nome para nós traz cura, traz refrigério para a ferida e cura completa. Nós fomos recebidos diante do Pai em Cristo, no amado. Nós recebemos vida em seu nome. Este nome tem vida. Porque não é só o nome. Não é uma nomenclatura. Não é uma palavra. Não é um substantivo próprio. Esse nome trata-se de uma natureza. Deus mesmo feito carne. No seu nome nós temos vida. Glória ao Senhor. E tudo realizamos no nome do Senhor. A reunião é no nome do Senhor. As assembleias que se reúnem não podem se reunir em nome, em nenhum outro nome. Porque nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome do Senhor Jesus. E neste nome que foi conhecido por nós, na primeira visão, no primeiro encontro, que recebemos vida, é neste nome mesmo que todos aqueles que foram batizados nesse nome se reúnem em seu nome. Aí está a igreja. Todos aqueles que foram realmente batizados em Cristo estão juntos, confessando o seu nome e sendo edificados em seu nome. Aleluia! Nós precisamos ter experiência espiritual para crescer. Eu quero ler um texto aqui que eu captei do irmão T. Austin Sparks. Sabe que há irmãos que tiveram uma relação tão grande e profunda com o Senhor, cujas mentes foram cativadas e não puderam usar mais suas mentes, mas a mente de Cristo tem trazido para nós do conhecimento de Deus. Ele fala da revelação pessoal de Deus. Hoje, mais do que urgente, necessitamos de um conhecimento pessoal do Senhor Jesus. Não um conhecimento teológico. Então ele diz: a única revelação adequada de Deus é pessoal para nós. Não é possível conhecer a Deus pelas coisas que ele disse. Há uma diferença tão grande entre uma compreensão e conceito mental e intelectual de Deus e uma compreensão que transforma o coração. Há uma diferença muito grande. Conhecemos irmãos que são verdadeiras Bíblias ambulantes, mas vemos que não há nada de transformação neles. Por quê? Não é um conhecimento pessoal do nosso Senhor Jesus, mas é uma gama de compreensão, conceito mental e intelectual de Deus, e não uma viva experiência e compreensão que transforma o coração. A igreja primitiva começou sem Bíblia. Ela tinha os recursos apenas do Velho Testamento. Mas tinha uma relação pessoal com Jesus. Quando foi para se tratar de identificar Pedro e João, eles viram que João e Pedro não tinham passado pela escola dos rabinos. Mas como eles sabem as coisas de Deus? Oh, maravilha! Ah, depois alguém cochichou no ouvido deles e disse: sabe o que é isso? É que eles estiveram com Jesus. Ah, então esse é o segredo. Eles estiveram com Jesus. Um conhecimento pessoal. Jesus é a própria palavra encarnada, o próprio verbo vivo. E lá no Antigo Testamento, quando o Senhor prometeu que ia ter um povo regenerado, ele disse: eu vos darei um novo coração, um novo espírito, e colocarei minhas leis dentro de seus corações. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Aleluia. Eu porei o conhecimento pessoal lá dentro, e ninguém dirá ao seu irmão: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia! Este conhecimento, conhecer ao Senhor é a própria vida eterna, porque a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia! Glória ao Senhor! Irmãos, conhecermos Cristo como rios de água vivas é muito diferente de conhecer apenas as Escrituras acerca dele. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. O crer tem que ser realmente um crer vivo, que me dê a experiência, que faça eu encontrar a experiência, encontrar a abertura desse rio de água viva. Claro que para que fluam rios de água viva, claro está que é necessário o quebrantamento do ego. Eu creio, mas nada aconteceu. Eu creio piamente nas Escrituras, mas você só fica com o conceito das Escrituras e não permite a ação da palavra viva que rebente com teu ego, que quebra essa casca, essa parede que está entre teu corpo e teu espírito, que se chama vida da alma, para que transborde do interior rios de água viva. Irmão, a coisa boa que você pode levar para casa é quando você sair daqui, esse rio vai dando vida por onde passar. O rio de Ezequiel: por onde o rio passar, tudo viverá. Aleluia! Por onde ele passar, tudo viverá. Não há lugar para a morte. É o rio da vida. É o rio do Espírito de Deus no nosso coração. Esse rio já lavou você da falta de perdão. Esse rio lavou você de você mesmo. O nosso ego é o excremento que vai para o esgoto. E para que vá embora, uma enxurrada de água tem que vir e levar. E que o Senhor Jesus seja glorificado. Que leve tudo de mim mesmo. E fique Cristo. Não mais eu, mas Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Do, não na minha fé, do Filho. Identidade com o Filho. O Filho foi na cruz, morreu e derramou rios de água viva sobre nós. Glória ao Senhor. Vida abundante. Eu vim para que tenham vida. E vida abundante. Os judeus tiveram uma grande complicação com o Senhor Jesus. Parece que o Senhor Jesus veio quebrando todas as regras do judaísmo, da lei, porque rios de água viva, aquele rio lá no vem do santuário, ele veio do santíssimo lugar, do seio do Pai, e veio trazendo vida abundante. Quebrou todas as normas do templo. Aqueles que estavam acostumados a serrar as mãos assim, Só louvar o Senhor com o piano. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí já passaram a levantar as mãos, rios de água viva, as coisas são diferentes hoje. Quem são esses aí falando língua estranha? Tão embriagados? O religioso interpreta a alegria do Espírito como embriaguez. Ele não tem vista, não tem visão, não tem olhos para enxergar a obra de Deus. E Paulo fala para eles: vede, ó desprezadores, que não aconteça, né? Que vocês rejeitem esta obra de Deus, né? Porque vocês serão lançados fora de participar desta obra. Vede, ó desprezadores. A obra de Deus está aí. A obra de Deus. A palavra fala de quando vai escandalizar um irmão, diz assim: ó, vede que não escandalize, né? A obra de Deus. A igreja é a obra de Deus, prima de Deus. É obra-prima de Deus. Não fale mal da igreja. Glorifique a Cristo pela igreja. Aleluia! Porque ela é uma obra genuína, original e prima de Deus. Glória ao Senhor! Por isso que nos alegramos com a igreja. Nos regozijamos. Por isso que Paulo dizia: eu regozijo-me no que padeço por vós. Ele dizia: eu me regozijo agora no que padeço por vós. Oh, maravilha! Todos os irmãos que conseguem chegar ao sentimento de Cristo, o sentimento maternal de Cristo, vão dizer: regozijo-me agora no que padeço pela igreja. Eu vejo muitos obreiros reclamando das ovelhas que o Senhor deu a eles para cuidar, apacentar. Eles não têm alegria, não têm felicidade de servir o povo do Senhor. Eu ouvi um conselho de um irmão, estava ouvindo ele ministrar. Ele disse assim: João 15, João capítulo 15, o Senhor Jesus reuniu com aqueles discípulos para trazer o segredo do ministério. Qual o segredo do ministério? Paulo disse: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho da graça de Deus, não da lei, da graça de Deus. Aleluia! Você tem alegria em cumprir teu ministério? Você tem alegria na carreira espiritual? Então, em João 15, o segredo ali, Jesus reuniu aqueles irmãos. Primeiro, mostrou um segredo muito grande naquele cenáculo. O segredo de como se formar uma equipe ministerial. Este mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Este é o segredo de trabalhar juntos. Amar uns aos outros. Esse foi o primeiro segredo. Não se forma equipe ministerial sem amor. Jesus amou aqueles discípulos e diz que ele amou-os até o fim. Essa era a sua equipe. Amou sua equipe até o fim. Eu tenho uma equipe lá em casa. Nós trabalhamos juntos, né? Antes era uma equipe de 7. Agora resolveram casar e foram nos deixando. Formaram outras equipes. Então agora temos 3, parece que está... Marta, Maria e Lázaro, né? Glória ao Senhor! Às vezes te levam a chibatada de Marta e vamos em frente. Aleluia! Glória ao Senhor! Mas sem a Marta nós não vivemos. Não tem jeito. Não dá para viver sem ela. É tão amorosa. Sem ela, ai de mim. Cadê aquela comidinha gostosa? É, alguns aí, né? Reclamam das varadas da Marta. Mas quando é para comer, chego lá em casa. Oh, que comida gostosa! Tá vendo? Então, irmãos, o Senhor, segredo da equipe, amor, combustível da equipe, aí foi o segredo que Jesus trouxe do ministério, combustível, alegria, ter alegria de servir o Senhor, regozijo. Então o Senhor Jesus em João 15 disse: eu vos tenho dito isto para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós. Ah, quando eu vi esse conselho da palavra de Deus, aquele irmão compartilhando, eu falei: sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica sisudo com aqueles irmãos que não... A gente fala, não obedece, a gente fica assim. Aí a gente quer fazer o seguinte, quer pregar para o problema. O irmão falou para mim, no conselho de Deus, não pregue para os problemas, pregue a palavra de Deus, aleluia! Não prego para os problemas. Não há como transmitir vida pregando contra problemas. Os problemas têm que ser resolvidos na relação entre os irmãos. E quando nos reunimos na Assembleia dos Santos, é para glorificar a Jesus Cristo pela obra que Ele tem feito. Aleluia! Outro conselho um irmão me deu que foi duro de engolir, porque ele... Aquele negócio, né? A gente tem preconceitos porque o irmão não está na mesma visão. Ele disse para mim assim: irmão, igreja não se apacenta de púlpito. Jesus nunca apacentou seus discípulos de púlpito. Às vezes dormia com eles, comia com eles, andava com eles, estava junto com eles. Permitia que o Senhor Jesus era tão simples que ele permitia que as pessoas que estivessem ao seu redor se sentissem à vontade para abrir o coração, como se o Senhor Jesus fosse uma pessoa também que tivesse os mesmos problemas. As pessoas se sentiam à vontade para rasgar os corações. Mas quando você está do lado daquele crente legalista, ferrenho, sisudo, o irmão chega no Santo dos Santos e tem medo, e sai tremendo e não abre seu coração. Mas precisamos ser irmãos quebrantados para que o Senhor possa nos usar. Quando as pessoas veem que você é você mesmo, elas vão embora. Mas quando elas chegam e olham bem e vê que você não é você, mas é Cristo em você, elas se aproximam de você. Porque o atrativo maior é Cristo em nós e não nós. Como dizia um irmão, é o mesmo que aquele burrinho que levou o Senhor Jesus para entrar nas portas de Jerusalém, e o povo dizendo hosanas, hosanas ao filho de Davi, e o burrinho, né, levantar a patinha, oh, que maravilha, estão me elogiando. Não é você, seu burro, é Jesus. É a Jesus que eles estão honrando. Larga a mão de ser burro. É a Ele que é a glória. Ele que é o rei que está profetizado que viria. Não é você. É a Ele a honra. É a Ele a glória. A Ele os louvores, os tributos. Glória ao Senhor. Maravilha, Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. O povo de Deus fica cheio de alegria e quer comer pão. Comer pão na presença de Deus. Isto é realmente o viver diário da nossa jornada. Uma mesa no deserto. Atmani fez um devocional, né, chamado Uma Mesa no Deserto. Está lá no Salmo. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tem gente que na presença dos inimigos está tremendo as pernas. Irmão, se assente na mesa do Senhor e coma, e deixe o inimigo se morder ao redor. Aleluia! Quando o Senhor montou o acampamento dos israelitas, ele montou o acampamento de tal forma que o tabernáculo ficasse no centro e os acampamentos ficassem voltados para o tabernáculo, de costas para as serpentes no deserto, para os inimigos no deserto. Cuidado, irmão, tem inimigo aí atrás. Atrás eu não quero saber, eu quero saber o que está na frente. O que está na frente é o Senhor. Aonde meus olhos estão postos? Se Ele não pode me cuidar, quem cuidará de mim? Os meus cuidados? Com todas as forças, eu não posso cuidar nem de um fio de cabelo da minha cabeça. Eu não posso acrescentar um côvado à minha estatura. Eu não posso fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Isso é uma vida experimental de fé. a fé do Filho de Deus, a nossa identificação com a conduta do Senhor Jesus pela fé quando esteve neste mundo. Maravilha, Senhor. Glória, Senhor. Na verdade, a Escritura, irmãos, é uma forma de conhecimento informal que requer fé e desejo para alcançar um conhecimento pessoal. O Senhor Jesus disse a Marta e a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Se creres, terá a experiência de ver a glória de Deus. Nós temos que mudar, irmão, o conceito de crer e ter a realidade do crer. Tem muitos irmãos que não percebem, né, muitas vezes, né, a transformação que teve até hoje. Eles não sabem que essa transformação, não digo que precise saber, mas é bom saber, que isso trata-se daquelas experiências de fé que você veio passando dia após dia, ano após ano. Enoque não foi trasladado no seu primeiro dia de fé. Foi? Quando ele recebeu um aviso: olha, vai vir o juízo. Ele tinha 65 anos. Ele era jovem. Naquela época, bem jovem, talvez adolescente. 65 anos. Claro, mas naquela experiência. Estava na adolescência, mas já adulto, né? Já homem. Então o Senhor disse: eu vou trazer o juízo sobre toda a carne. Enoque teve um avivamento. A partir dos 65. Ele fez aquela proposta que você fez aí, Sueli. Vou andar com Deus. Chega de andar comigo mesmo. Tem gente que anda consigo mesmo, sozinha, né? O irmão vai compartilhar uma coisa com ele, ele sabe tudo mais que outro irmão, mas ele anda sozinho. Enoque pensou: eu vou andar com Deus. Esse é o negócio melhor. Então ele começou, o primeiro dia ele perseverou. Viu que era bom. Puxa, como é gostoso andar com Deus. Um dia... Puxa, parece que eu andei, ganhei 1000 anos de vantagem andando um dia com o Senhor. Um dia com Deus é melhor que 1000 sem Ele. Então, Enoque falou: puxa, parece que eu ultrapassei os limites do universo. Andei um dia. Eu vou andar mais um dia, 2 dias, 3, 4, 5, não interrompeu nenhum dia, 6, 7, 365, um ano, 365 vezes 300. E aí desapareceu. E tem uma versão de Bíblia, que é a Bíblia de Scofield, que diz assim: e andou Enoque com Deus e já não era. Não era Enoque. Não mais eu. Mas Cristo. Acabou. A história de Cristo não transforma ninguém, mas a relação pessoal com Ele nos mudará para sempre. Irmãos, nós precisamos realmente de experiência real, experiência pessoal. E essas experiências pessoais com o Senhor, que Ele vem e muda a tua vida, é com um propósito. O propósito da edificação da igreja. Porque a edificação da igreja tem o propósito de revelar a plenitude da imagem de Cristo. Eu quero ler hoje o que mais o Senhor está investindo é na edificação da igreja, no aperfeiçoamento, ou melhor dizendo, no testemunho dessa edificação, porque Ele já edificou sua igreja. Nós precisamos apresentar o modelo da sua edificação. Viver, não só ter a visão, mas viver a realidade do modelo da sua edificação. Porque Ele já edificou. Quando Jesus ressuscitou, a igreja estava edificada. Você está crendo nisso que eu estou falando? Quando Jesus ressuscitou, a igreja já estava edificada. Mas a igreja primitiva recebeu a visão disto e começou a viver essa edificação. Ela olhava para o modelo e vivia conforme o modelo. Quem é o modelo? Cristo mesmo. Ela viu o modelo, começou a viver conforme o modelo. Mas ao longo dos anos, a igreja só virou teologia e não vida. As teologias dividiram a igreja, os entendimentos. Então, já se criou um outro modelo aqui, outro ali, outro lá, conforme o entendimento de cada um, e já não se olhava mais para o modelo real, verdadeiro e original, que é Jesus Cristo. João mostra o modelo da igreja no capítulo 2. Em contraposição àquele templo de pedra suntuoso em Jerusalém, o Senhor Jesus falou: derribem esse templo, que em 3 dias eu reedifico. Por isso que eu disse, na ressurreição, a igreja estava edificada. Porque ele falava do templo do seu corpo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Vamos ler duas passagens da carta aos Efésios. Estou falando bem devagar, compassadamente, para que você entenda. Verso 20 e 21 e 22 de Efésios, capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce ou fundamento. Esse é o verso 20. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, em contraposição aquele templo que estava em Jerusalém. Paulo agora está ensinando uma coisa que revolucionou e fez que os judeus o perseguissem pela vida toda. Está dizendo que na Jerusalém já não é mais o lugar de adoração, aquele templo já não é mais o lugar de adoração. Ele é contra as leis de Moisés. Porque agora é uma visão altíssima. É uma visão da glória de Deus. A morada de Deus foi edificada e não é o templo em Jerusalém. Olha o que ele está falando. Eu tenho que por mim aqui, irmãos, que quando Jesus chegou em Jerusalém, aqueles sacerdotes que já faziam o ritual ali no templo, eles tinham medo de entrar no lugar santo do santo, mas daí não acontecia nada mais. Eles podiam entrar lá se quisessem, não iam morrer. Mas eles entravam lá como se fosse morrer. Essa é o que a religião faz. Não suba aqui, que aqui é o púlpito do pastor, senão você vai morrer. Tinha um irmão atual, não vou dizer o nome, que alguém foi visitar ele e disse que tinha que ficar a 40 metros dele, porque se chegasse perto dele ia morrer. Então o irmão quis entrar, não pode, ter dois seguranças na porta. Não pode, se for lá, a presença de Deus é tão grande naquele homem lá que você vai morrer. Olha, irmãos, fachada, encenação, o único lugar que se morre é na presença de Deus. Então, eu tenho por mim que os sacerdotes, o sumo sacerdote que entrava lá, já estava vivendo uma falsidade, na verdade. Não tinha realidade mais. De repente, ele entrou lá a primeira vez, ele estava com um peso, um problema de coração, de consciência, não morreu. Ele voltou e não se importou. Bom, eu estava com problema, né? Com fulano de tal, eu estava em pecado, entrei lá no Santo Santos, ministrei, tudo bem, saí vivo. Fiz algo errado no Santo dos Santos e saí vivo. E ficou quietinho. Virou hipócrita. Porque se entrasse no Santo Santos, saísse vivo, em pecado, ele podia pensar: há alguma coisa errada. Eu não morri. Por que eu não morri? Ah, Deus foi embora. Ele não está mais ali. Porque se tivesse ali, eu não estaria aqui para contar. Eu penso que por longos dias aquele ofício foi feito hipocritamente, porque a presença do Senhor não estava lá mais. O Senhor Jesus disse: o templo que os judeus se reúnem, ele disse, as festas dos judeus. Ah, mas lá no Levítico eram as festas do Senhor. As festas do Senhor. Agora só resta a festa dos judeus. Tem muita religião fazendo festa, mas é a festa deles. No último tempo do relacionamento do Senhor Jesus com os irmãos em Betânia, ali houve uma festa do Senhor. Houve uma ceia. Houve ali um derramar de unguento. Houve ali realmente um regozijo, uma alegria. Porque aquela igreja estava edificada. O Senhor Jesus saiu do templo de Jerusalém, instituição, foi a Betânia e disse que ali ele dormiu. A gente só pode dormir onde é a nossa casa. Betânia era a casa de Deus. Ali era a sua casa. O teu lar pode ser uma Betânia. Jesus dorme lá. Irmão, ele não só dorme, ele mora lá. Se ele não morar lá, vai desaparecendo a consciência de pecado e você não vai acertando tua vida. Você entra no teu quarto, fecha a porta para o teu pai não ver, fica lá no teu computador, faz coisas erradas e nenhuma consciência de pecado, porque a presença do Senhor já foi embora. Por isso que o irmão Edson, né, ele falou que quando a gente se converte, a gente tem temor até do cachorro que está junto com a igreja. O cachorro é santo. A gente está novinho, a gente olha a presença de Deus em tudo, em todos, e a gente teme. Mas se a gente não anda mais com Deus, a gente não teme. A nossa língua fica grande, nós falamos de todo mundo, nós blasfemamos, murmuramos, porque a presença de Deus foi embora. Como aquele caso de duas irmãs. Uma irmã chegou falando mal de uma outra irmã dentro de casa, dela. A irmã estava em casa, fez assim, ó. E parou. E ela continuou falando mal e fala e fala e mete o pau. A irmã parou mais um pouco. Ela continuou e pá, pá, pá. E a irmã perguntou: quem que está aqui? A outra irmã disse: Deus. Voltando aqui para Efésios 2, nós paramos no verso 21. Fizemos um parênteses. Verso 22. No qual, né, também vós, juntos, sois edificados para morada de Deus. Aleluia! Ah, quer dizer que a morada não é mais lá naquele templo em Jerusalém? Graças a Deus, a morada está aqui dentro. É aqui que Ele mora. É em mim, em você, que está sendo edificado para a morada de Deus em espírito. Eu tenho olhado na palavra do Senhor que o propósito de Deus sempre foi habitar com os homens. E quando eu abro o Apocalipse, diz ali: e Deus mesmo habita com os homens. Conclusão final: Deus habitando com os homens que foram redimidos em Cristo Jesus. E o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e eles verão o seu rosto, a sua face, a sua glória. Aleluia! Veremos a face de Deus, a imagem de Deus, na face gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus. Para que a edificação? Quando você olha em Gênesis, o maior ataque de Satanás é contra esta edificação, é contra esse testemunho dessa edificação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e após a sua ressurreição. O maior ataque de Satanás. Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver um paralelismo de edificação. O Senhor edifica uma coisa, o diabo edifica outra do lado, para atrair os olhares dos incrédulos, cegos pelo Deus deste século, cegos pelo Deus deste século, por causa da incredulidade, porque não ouvem o Senhor, e se não ouvem o Senhor, não conseguem ver a visão do Senhor. Quando Moisés foi remover o povo do Egito, Moisés fez sinal, o diabo fez o mesmo sinal do lado. Ah, transformou essa vara em cobra? Nós também fazemos. Fazemos igual. A água em sangue? Ah, nós também fazemos isso. Ah, fazer vir rãs? Nós também. O diabo também. Mas quando chegou no outro, parece-me que no quarto milagre, os endemoniados falaram: não tem jeito, isso aí é dedo de Deus. Aleluia! Isso é dedo de Deus. Você vai ter que se arrepender, Faraó, porque não tem jeito contra esse Deus aí. Esse é o Deus verdadeiro. É dedo de Deus. O nosso Deus é verdadeiro, vivo, poderoso. A outra passagem também que eu quero ler, Efésios 4, o verso 15 e 16. Depois eu vou mostrar porque eu li essas duas passagens. Longe disso, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Edifica-se a si mesmo. Ó, vamos aqui ver se você entende a diferença da primeira leitura do capítulo 2 com a do capítulo 4. Você conseguiu discernir a diferença? Aqui diz: edifica-se a si mesmo em amor. Como é que o corpo funciona? Como é que você lava o teu corpo lá quando você vai no banho? Você traz alguém para lavar? Ou você lava-se a si mesmo? Quando a palavra fala edifica-se a si mesmo, isso é corpo. Esta mão lava a outra, lava a orelha, o pé faz a sua função, os olhos fazem a outra função, as orelhas, enfim. Então há uma diferença. Lá no capítulo 2, a visão ali é de um edifício. Aqui no capítulo 4, a visão é de um corpo. E há uma mesma palavra aí, que está distinta, aqui, distinta do capítulo 2. Edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Função, trata-se de questão orgânica. A palavra usada aí que eu quero destacar é a palavra ajustado. O verso 16 fala dele todo o corpo ajustado. Ah, mas se você voltar no versículo 21 do capítulo 2, veja aí se está a palavra ajustado. Está usada a mesma palavra? Ajustado? Pois é. Nele o edifício inteiro bem ajustado. A palavra aí, eu estive verificando no original a ideia que se dá aqui, porque trata-se de um edifício, é a palavra conjuntado, colocado junto para essa edificação. Pedro foi... O Senhor se manifestou nele com um ministério específico de ajuntar pedras. Pedro, tu és uma pedra. Quando se trata de ajuntar as pedras para uma edificação, você vai ter aí um colocar junto. Isso aqui não nasce ajuntado. A obra do Espírito Santo começa a ajuntar pedras. O Senhor vai lá, lapida as pedras na pedreira e ajunta a outras. Aí, o edifício da morada de Deus em Espírito não pode ser uma pedra. Uma pedra isolada pode se tornar um monumento. Um ministério isolado pode se tornar um monumento perante a igreja. Ele tem que estar ajustado a outra pedra no edifício. Isto trata-se, irmão, da vocação, aquilo que o Almir estava compartilhando ontem. Vocação. É inerente da natureza de Deus que ninguém queira estar sozinho. É vocação dele estar junto. É vocação, porque o capítulo 4, que vai falar de edificação, começa falando de vocação. É inerente no cristão querer estar junto. Tanto como é inerente no cristão por natureza, que ele ame seu irmão. Como sabemos que nós somos convertidos, passamos da morte para a vida? Como descobrimos isso? É bem fácil. Quando você vê que aquele irmão não só te abraça, mas está disposto a dar a vida por você, você sabe. Esse nasceu de novo. Então sabemos, inerente à natureza está o amor. Por causa da vida. Vida nova tem amor. Vida velha não tem. Vida nova perdoa. Vida velha perdoa, às vezes, e não esquece. Não é que perdoa, deixa para lá, né? Então, junto, a edificação tem que ser bem conjuntada. Nesta experiência, na restauração, Neemias fez essa função. Para se construir o muro, teve que se ajuntar as pedras e colocar uma ao lado da outra e assim formar. Agora, irmão, no capítulo 4, já está se falando de uma outra função. Por quê? No primeiro fala que Jesus Cristo é a pedra angular. Na primeira escritura do capítulo 2. Pedra angular. Então todos têm que estar alinhados ao ângulo dessa pedra, para que sejamos um templo para a morada de Deus no Espírito. Agora, a revelação do modelo do corpo de Cristo. Já essa palavra é usada de outra forma. Verso 16 agora do capítulo 4. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, isso é corpo, cresce e edifica-se a si mesmo, ou para sua edificação em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Irmão, a palavra ajustado aí, no original, ela dá a conotação de coordenado. Sabe por que a palavra usada aí é coordenado? Porque aí está falando que nós temos que crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a cabeça que coordena o funcionamento do corpo. Amém? A mão quer escolher, eu sou mão, mas eu estou cansado de ser mão, só ficar lavando aí todo mundo, esfregando. Estou cansado de ser mão. Quem sabe uma hora eu quero ser pé. Então você vai andar de ponta cabeça por toda a vida. Não é verdade? Mas quando todos os membros submissos à cabeça, são coordenados pela cabeça, cada um funciona coordenado em submissão à cabeça pelo fluir do Espírito, a igreja é abençoada, a igreja cresce, o corpo cresce. Aqui trata-se de crescimento de Cristo. O 2 fala de um crescimento de edificação. Mas o que é que vai ter dentro da edificação? Cristo. Como é que Cristo se move nesta terra? Pelo seu corpo. Então, às vezes, você não está coordenado com o teu irmão. Está descoordenado. Sabe por quê? Porque você não está obedecendo cabeça. Perde a coordenação. Porque corpo tem que ter coordenação com a cabeça. O irmão Christian Shen explicou a razão daquele paralítico de Betesda estar ali. Ele disse: o cérebro do paralítico estava muito bem funcionando. Mas por que ele era paralítico? Porque o corpo estava desconectado da cabeça. Quando está desconectado com a cabeça, está descoordenado, os membros ficam desconjuntados, descoordenados, e o Senhor não faz a vontade dele como ele quer no seu corpo. O irmão quer fazer a função de cabeça, e muitas vezes ele faz aquela função de única. Não, eu estou andando com Cristo, né? Estou tudo bem. Cristo é o cabeça e ele é o corpo inteiro. Ele anda sozinho. Ele só, como um membro, pensa que é o corpo inteiro. Não, estou com Cristo, estou ligado a Cristo. E não está coordenado com os membros do corpo, os outros membros. Então, essa coordenação cresce, faz crescimento e edificação de si mesmo em amor. Na medida que cada um realiza sua função. Cada membro realiza sua função. Aleluia. Para encerrar, quero ler mais uma vez Lucas 24. Disse Adonias, dá um reforço. Porque para não esquecermos que ele vai voltar. A edificação é com o propósito da sua volta. Andar conforme aquele modelo é para que quando ele venha, ele encontre tudo como ele quer. Paulo fala certa vez aos coríntios: quando eu for aí, eu não quero encontrar vocês como eu não quereria. Jesus, que nos encontre da forma que ele quer. Verso 50 do capítulo 24 de Lucas. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Levou-os fora. Já explicamos. A igreja significa eclésia, os chamados fora. O Senhor vai vir buscar um povo que está neste mundo, mas está fora dele ao mesmo tempo. Por que está fora dele? Porque está em Cristo. Porque está nas regiões celestiais com Cristo. Ele vai levar esse povo. É por isso que ele quer mostrar ao mundo o modelo do povo dele, o modelo do seu corpo, o testemunho dessa edificação que foi feita na cruz. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Agora, Atos, capítulo 1. Vamos a partir do versículo que eu parei. Né? Verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde moravam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas, de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Acho que essa é a posição que nós devemos estar até a volta do Senhor. E também praticando algo muito importante. Devemos estar nessa esperança, saber que Ele vai voltar. E sabendo que Ele vai voltar, pratique algo para você não se arrepender no dia que Ele voltar. Abre aí João 3, 1 João 3,16. Pratique isso até a volta dEle. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O mesmo princípio do Calvário tem que estar no nosso coração, até a volta de Cristo. O amor é sacrifício. Não há amor sem sacrifício. Amor é morte do eu. Quando você ama, você morre para você mesmo. Então, o verdadeiro amor vai manifestar-se pela morte de você mesmo. Se Ele deu sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça.